acidente envolvendo dois carros no domingo, na BA-130, entre os municípios de Itajibá e Dário Meira. O acidente aconteceu nas proximidades da região de Distampina. A vítima foi identificada como Hebe Jesus, de 39 anos, que dirigia o veículo do cantor. Os dois carros bateram de frente e, por causa do impacto, capotaram. Em um dos veículos estava o Raimundo Cereceiro, que seguia para o município de Dário Meira, onde faria uma apresentação em um evento particular no mercado municipal daquela cidade. O carro conduzido por Herbert transportava ainda, além do cantor, outros três passageiros, que sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para uma unidade hospitalar de Itajibá. Eles já receberam alta, graças a Deus. No esporte, a CBF divulgou a tabela detalhada das semifinais da Copa do Nordeste. Enquanto Vitória encara o ABC, o outro jogo eliminatório será entre Sport e Fortaleza. O Vitória enfrenta inicialmente o ABC no próximo dia 20, que é uma quarta-feira, às 9 da noite, no Barradão. E a partida de volta será realizada no dia 27, também uma quarta, só que às 9:30 da noite, na Arena das Dunas, lá em Natal. Vale lembrar que, caso avance para a final, o Vitória segue acumulando o resultado das semis para a classificação geral, o que define o mandante do jogo de volta para que consagrará, então, quem será o campeão. Volta e meia, seu amigo Santana. Notícias sobre a escala 6x1. A discussão sobre o fim dessa escala 6x1 deve ganhar novos rumos nesta semana, hein? Com início marcado para hoje, uma série de audiências públicas da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a redução da jornada de trabalho ocorre em um momento em que o tema se consolida como uma das pautas de maior interesse para o governo federal, que tenta capitalizar a possível aprovação da pauta mirando outubro, hein? O debate também ganha impulso com o apoio do presidente da Câmara, Hugo Mota, que classificou a proposta como uma reforma da vida das pessoas e sinalizou disposição para levar adiante a votação, desde que sejam consideradas as particularidades de setores econômicos que operam sob jornadas contínuas. Está rendendo aqui toda hora, tem uma informação, toda hora tem uma informação. E chegou mais uma outra informação aqui no campo político, é que a Procuradoria-Geral da República pediu ontem a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Filho de Jair Bolsonaro, ele é réu em uma ação penal no Supremo Tribunal Federal sob acusação de tentar interferir no julgamento da trama golpista. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gunet, Eduardo teria atuado para pressionar autoridades brasileiras a buscar sanções internacionais contra ministros do STF e contra o próprio Brasil, com forma de retaliação ao processo penal que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Ó, amigo, está chegando aqui, ó. O presidente Lula vetou o projeto de lei que reconhece o estágio feito pelo estudante como experiência profissional, hein? De acordo com o despacho, o texto desconsidera o caráter pedagógico complementar à formação educacional do estágio e compromete critérios de seleção de concursos públicos. Então está aí a informação, você para estágio aí, isso aí não vai contar mais como experiência profissional. E a Caixa Econômica Federal anunciou um novo leilão virtual, com 1.175 imóveis distribuídos em diversas regiões do Brasil, incluindo unidades da Bahia, onde imóveis em Salvador e Teixeira de Freitas. Os lances poderão ser usados até os dias 15, 18 e 22 deste mês, por meio eletrônico, meio de maio. Entre os imóveis ofertados estão apartamentos, casas, terrenos, salas comerciais, com valores considerados mais acessíveis em comparação ao mercado de trabalho. Então está aí uma boa oportunidade, né? Você que está interessado em comprar um imóvel, aproveite esse mutirão da Caixa Econômica Federal. E a Secretaria de Saúde do Estado divulgou que 6 cidades baianas estão em epidemia de dengue. Estamos aqui, Alagoinhas, Campo de Lourdes, Maraú, Remanso, Santa Maria da Vitória e Uauá. Outros 9 municípios estão em situação de risco. Araci, Aramari, Aratuípe, Bulitirama, Casa Nova, Curaçá, Itiúba, Mucugê, Teodoro Sampaio e outros 49 estão em alerta, hein? Quando a gente classifica o município em epidemia, estamos dizendo que a transmissão está acima do esperado, explica Rafael Gomes, técnico da Vigilância Epidemiológica do Estado. Lembrando que em 2026, a CESAB registrou uma redução de 41% no número de casos possíveis de dengue. Até segunda-feira, foram notificados 10.162 casos e 4 óbitos, enquanto no mesmo período do ano passado foram registrados 17.236 e 5 óbitos. Ele alerta que, mesmo com a redução de casos prováveis em relação ao ano passado, as ações de medidas preventivas não devem parar, senhor Almir Santana.
Ok, ok, senhor Armando. E com relação a esse projeto desse veto aí, né? Esse veto aí foi baseado em manifestações dos Ministérios da Educação, da Gestão e também da Inovação e Serviços Públicos, e também após parecer, né, da Advocacia Geral da União, considerando inconstitucional, né, o projeto. Inclusive foi apresentado pelo deputado Flávio Nogueira do PT, né, Piauí, né? Mas por ser inconstitucional, ele foi vetado, né? 7:50, né? 7:50, e um grave acidente aconteceu agora há pouco na BR-324, próximo à cidade de Simões Filho, hein? Um ônibus tombou, uma pessoa morreu e 7 pessoas ficaram feridas, hein? Grave acidente agora cedo aí na BR-324. Trânsito um pouco complicado, né? Nessa região aí próxima a Simões Filho. Então, o ônibus da Cidade do Sol, né, que tombou. Queria saber como é que esse ônibus tombou, rapaz. É, ônibus novo, né? Não sei o que é que aconteceu, né? Se derrapou, né? Alguma coisa assim, óleo na pista, né? Tem que apurar aí as causas aí desse acidente, né? O que é que provocou esse acidente, né? Com uma pessoa que veio a óbito e 7 pessoas feridas, né? Grave acidente, realmente. Agora, deixa eu trazer essa informação aqui. Esse homem, né, que foi executado aqui na capital baiana. E a arte desse cara, rapaz. Ele estava inspecionando, né, a mulher num banheiro, rapaz. Que loucura. E aí ele foi executado, né? Vamos ver aqui.
Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 10 de maio, no Alto de Ondina, em Salvador. O crime aconteceu na Rua do Corte Grande. Segundo informações iniciais, a vítima era conhecida como Gaúcho na região. Relatos apontam que o homicídio pode ter sido motivado por um suposto caso de importunação sexual. De acordo com denúncias enviadas à imprensa, o homem teria sido flagrado observando uma moradora enquanto ela tomava banho, através de um basculante. A vítima foi atingida por disparos e morreu no local. A primeira delegacia de homicídios investiga a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Segue você, Almir Santana.
Que situação, né? Que loucura desse cara, rapaz. Acorda pra vida. Que loucura desse cara. É, a gente parece que já viu de tudo, né? E até cada dia, né, tem novos casos acontecendo e as pessoas parecem que não têm noção das coisas, né? O cara vai subir num local para ficar observando, né, o banheiro de uma casa, para ficar olhando a mulher tomar banho. Deve ser doente, né? Maluco, louco, não sei o quê. O que é que tem na cabeça, não? 7:52, né? 7:52, 981-81-4037. É o canal aí para você mandar a sua mensagem de áudio texto. Mandar um abraço aí pro meu amigo da roça, o homem do feijão. Grande da roça. Deixa eu registrar aqui também Marlene no bairro do Imbuí. Bom dia, Marlene. É, Zé da Saúde aí na ilha de Itaparica. Um abraço, Zé. Tem aqui nosso ouvinte também. Bom dia, uma terça-feira abençoada com Jesus. José Cláudio Aloysio lá em Feira de Santana. Grande Maurição. Valeu, meu filho. Um abraço para dona pra Dina Nery, né? Que vai estar aí no Largo de São Francisco aí, né, tocando aí de graça pro povo no sábado, a partir das 18h30. 7 horas 53 minutos, 7h53, e três homens morrem aí após confronto com policiais militares aqui na capital baiana, hein? Três criminosos. Três homens morreram aí após um confronto com policiais militares nessa terça-feira, dia 12, no bairro do Nordeste de Amaralina. Segundo informações da Polícia Civil, os policiais faziam ronda quando aí encontraram um grupo de homens armados e aconteceu o confronto. A instituição informou que os três suspeitos baleados foram socorridos e levados aí para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiram aos ferimentos. Eles não tiveram os nomes revelados. A polícia informou que três armas, uma granada e porções de maconha, cocaína e crack, foram apreendidos com suspeitos. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. O policiamento segue reforçado no bairro. Então, tá aí, né? Três criminosos aí bombaram em confronto com policiais aqui na capital baiana, na região do Nordeste de Amaralina. 7 horas 54 minutos. Venha, seu Fernando. Seu Armando.
Seu Fernando?
É, rapaz, tava com o seu Fernando na cabeça aqui. Seu Armando. Troca o homem. Não. Não, bate o homem, mas não troca o nome, né?
É, exato. Tá vendo, né, Marquinhos? O homem aí queria puxar.
É porque eu recebi mensagem aqui do seu Fernando. Mas, Fernando Araújo aí na Travessa Petrobras, um abraço.
É, emprego à vista, hein? É, mais emprego à vista. Tá aqui no Acorda pra Vida. O SIM, que é o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, está com 360 vagas de emprego e estágio abertas em Salvador hoje, terça-feira, hein? Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio superior, salários chegam a R$ 2.603. Entre os destaques estão vagas para azulejista, ceramista e montador, ambas com remuneração de R$ 2.600, além de oportunidade para técnico em enfermagem, líder de teleatendimento e fiscal de caixa. É, também há vagas sem exigência de experiência, com operador de telemarketing, manobrista e auxiliar de limpeza pesada. Os candidatos devem realizar o agendamento, o atendimento, através do site da Prefeitura Salvador, a partir das 17h. Pessoas com deficiência visual podem agendar pelo telefone 71-3202-2005. Repetindo, 71-3202-2005. Tá aí uma boa oportunidade, emprego à vista, né? Que a gente tá sempre divulgando aqui no Acorda pra Vida da Excelsa. Eu tenho uma boa notícia para os bombeiros da Bahia. É, pessoal, né? Que apaga fogo aí toda hora, né? Um projeto de lei apresentado na Assembleia quer reconhecer a atividade dos bombeiros militares do Estado como insalubridade, devido à exposição frequente às substâncias químicas presentes no combate a incêndios. A proposta prevê o pagamento de adicional de insalubridade para os profissionais da corporação. O texto, né, aponta que os bombeiros ficam expostos e compostos conhecidos. É utilizado em espumas especiais aplicado no combate a incêndios de litros inflamáveis, chamado de incêndio classe B. Segundo a justificativa do projeto, essas substâncias são classificadas internacionalmente como químicos e termos, por serem resistentes à degradação e permanecem por longo período no organismo humano. Está aí uma boa medida, né? Excepcional para os nossos amigos bombeiros da Bahia.
Acorda pra vida! Bom, são 7 horas e 57 minutos, né? 7h57. Deixa eu falar aqui sobre esse caso que chocou a todos nós e aí abre um alerta, né? Eu sei que às vezes trabalhar, né, com uma atividade de segurança é algo bastante estressante, é algo que exige uma atenção e uma atenção muito grande, mas esse caso que aconteceu na sexta-feira, que está sendo apurado pela polícia, tem que ser apurado com muito rigor realmente, a morte desse jovem de 19 anos, né, o Lucas. Os policiais militares envolvidos nessa ação, que terminou aí com a morte do jovem Lucas Mendes de Jesus, de 19 anos, no bairro de Valéria, foram afastados das atividades operacionais. E segundo informações da Polícia Militar, o caso é investigado aí pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A corporação afirmou ainda que os agentes estão sendo acompanhados pelo programa psicossocial. Agora também tem que acompanhar a família, né? Dar um suporte à família também, porque essa mãe está abalada, né? Lucas morreu na noite de sexta-feira, dia 8. De acordo com a família da vítima, o garoto tentou proteger a mãe após ela ser feita refém. Um outro homem morreu e um policial foi baleado na mesma ocorrência. O crime aconteceu após uma troca de tiros entre policiais e suspeitos no bairro de Valéria. Segundo a Polícia Civil, dois homens invadiram uma casa, fizeram os moradores reféns e trocaram mais tiros com os agentes. A versão da polícia diverge da versão dos familiares do jovem. A família de Lucas Mendes de Jesus afirma que ele não tinha envolvimento com o crime e estava aí dentro da casa no momento em que o local foi invadido por apenas um suspeito armado. Além do jovem, os três irmãos, a mãe e um amigo de Lucas estavam no imóvel. A versão da família é de que o garoto tentou proteger a mãe, que teve aí uma arma apontada para a cabeça aí pelo suspeito. Durante a ação da polícia, Lucas e o suspeito foram atingidos e morreram. O policial militar Ramon Santos Nascimento foi baleado na mão e no abdômen e socorrido pelos colegas. Não há informações sobre o estado de saúde dele. No sábado, dia 9, amigos e familiares de Lucas fizeram um protesto no bairro de Valéria. Eles colocaram fogo nos pneus e impediram a circulação de veículos em parte do bairro. O protesto foi encerrado aí por volta das 13 horas. E ontem houve um novo protesto também, né, da família aqui na capital baiana, pedindo justiça e apuração do caso. O que é que eu vejo aí nesse caso aí? Eu sei que o policial está ali, né, perseguindo o criminoso, ele entrou numa casa, existe aquela tensão. Então, qual o recomendado nesse momento? A casa está cercada? Espera o BOPE chegar, né? Espera o batalhão, que é acostumado a negociar essas crises aí, chegar, é melhor. Eu sei que revolta o policial, né, porque tem um criminoso ali, um cara que está, né, enfrentando o Estado, porque o policial ele representa o Estado, e o criminoso representa o crime, perigo para a sociedade. A gente precisa entender isso, separar o joio do trigo, né? Então, qualquer ação ali poderia colocar em risco as vítimas. Então, acho que esse foi, talvez, né, o grande erro dessa corporação nesse momento. Esperava o BOPE chegar, está cercado, não vai sair. Pronto. Uma hora ele ia se render. Bom, acabou nossa corda para a vida, a gente volta amanhã. Um abraço, seu Armando, um abraço, Marquinhos Santiago.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. Bom dia, são 8:08 na Bahia, 8:08 na Cardeal FM 106.1. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade, serviço e o que realmente importa para você começar este dia muito bem informado. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia. Bom dia, você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia, Marquinhos Santiago.
Muito bom dia, Matheus Pastore. Bom dia, Carla Araújo.
Eu sou Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, viu, gente? Você pode baixar aí no seu celular para sistemas Android e iOS.
Ou pode nos acompanhar pela transmissão simultânea pelo YouTube. O perfil é Cardeal FM.
Ou nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta edição.
Expresso do Dia.
Explosão de gás deixa ao menos um morto, três feridos e dezenas de imóveis destruídos na zona oeste de São Paulo.
Pelo menos uma pessoa morre após um ônibus tombar na BR-324.
Polícia prende mais dois suspeitos da morte do adolescente morto a tiros na frente de escola em Feira de Santana.
Dengue avança na Bahia. Seis cidades entram em situação de epidemia.
Detran da Bahia abre seleção com 170 vagas e salários de até R$ 3.800.
INSS faz mutirão em Salvador para reduzir fila de perícias e avaliações sociais.
Vitória e Flamengo no Barradão, metrô terá operação especial na capital baiana.
Cantor Netinho passa por novos exames após descoberta de reincidência de câncer em Salvador.
Lula veta projeto que reconhecia estágio como experiência profissional em concursos.
Justiça da Bolívia renova mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Informação que chega agora, um ônibus da empresa Cidade Sol acaba de tombar na BR-324, na altura da cidade de Simões Filho. O acidente teria acontecido nas primeiras horas desta terça-feira. A pista molhada e escorregadia teria feito com que o motorista perdesse o controle do veículo, que está atravessado na pista, ocupando duas faixas da rodovia. Informações iniciais, infelizmente, dão conta de que pelo menos uma pessoa morreu nesse acidente. As saídas de emergência do ônibus foram acionadas e passageiros relataram a equipes de reportagem presentes lá no local que tiveram que sair pelo teto do ônibus. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU e da Polícia Militar ajudam a preservar a cena do acidente, que vai ser investigado. Realmente, se você vê a imagem, a pista está bastante molhada, bastante escorregadia, né? Todas as escotilhas ali de emergência do ônibus foram acionadas, né? Tanto as da lateral quanto as de cima, né? Do teto do ônibus, e a gente sempre imagina, né? O desespero dessas pessoas ao notar, né? Que o ônibus estava tombando nessa pista, nessa rodovia que é tão movimentada, BR-324, uma das principais e mais movimentadas, né, de toda a Bahia.
E isso leva aí a importância, né, de manutenção dos veículos. Imagine se numa situação como essa, as portas, né, essas escotilhas de emergência não abrem para que as pessoas possam sair e se salvar numa situação como essa. Então a manutenção de veículos é fundamental, né? Segurança tem que ser realmente uma coisa sempre muito importante nas empresas, não importa que tipo de modal se é marítimo, se é um avião, se é um ônibus, se é um caminhão, tudo tem que ter a manutenção mesmo em dia. Infelizmente, a terça-feira começa, né, com notícias de violência mesmo na capital. 3 homens morreram após um confronto com policiais militares no começo desta terça-feira no bairro de Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros durante uma ronda na região. Os suspeitos foram baleados, socorridos para unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. Na operação, os policiais apreenderam armas, uma granada e drogas. As circunstâncias do confronto, né, que levaram à morte desses 3 homens serão investigadas agora pela Polícia Civil.
É preciso fazer uma coisa urgente, né, no Nordeste de Amaralina, porque é um caso atrás do outro. Pelo menos toda semana, né, existe algum confronto entre policiais militares e criminosos, né, que conflagram esse complexo do Nordeste de Amaralina, né? E uma hora ou outra os ônibus deixam de circular, não é o caso agora, né? Mas assim, realmente é preciso pensar em uma estratégia para minimizar esse tipo de coisa, porque é um bairro bastante populoso, um dos mais populosos de Salvador, e eu imagino que as pessoas não aguentem mais, né, acordar com esse tipo de notícia, incerto se tem ônibus ou não, se vai conseguir chegar no trabalho ou não, se vai conseguir ir para a escola ou não. Isso é terrível, e uma cidade como Salvador, né, a quarta maior cidade do país, eu penso muito naquelas unidades UPPs, né, de unidade de polícia pacificadora, que existe no Rio de Janeiro, que me parece ser o caso do Nordeste de Amaralina, porque é impressionante, né, que é sempre, e às vezes é sempre na mesma rua, já tem ali até o endereço para colocar essa UPP. Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de participação na morte do estudante Daniel Lobo de Jesus, de 15 anos, assassinado em frente ao Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, no bairro de Sobradinho. Outro adolescente também foi baleado. Segundo a Polícia Civil, os adolescentes de 13 e 16 anos são apontados como coautores dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. De acordo com a polícia, um terceiro adolescente com mandado de internação segue foragido. Outro envolvido no caso já possui 18 anos e, por isso, responderá criminalmente perante a vara do júri, mas ainda não foi localizado. O adolescente de 14 anos, apontado como autor dos disparos, já foi apreendido e confessou o crime. Daniel, a vítima, e o amigo seguiam para o colégio quando encontraram outros 3 adolescentes, entre eles o suspeito de efetuar os disparos. De acordo com a polícia, houve uma discussão motivada por rivalidade entre facções, seguida de troca de ofensas e arremesso de pedras. Em seguida, o adolescente de 14 anos teria sacado um revólver guardado em uma mochila e feito diversos disparos.
Música. 6 municípios baianos estão em situação de epidemia de dengue, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. São elas Araci, Campo Alegre de Lourdes, Capim Grosso, Ipirá, Pintadas e Serra Preta. O levantamento considera o número de casos prováveis de doença registrados nas últimas semanas e o avanço da transmissão nesses municípios. A CESAB informou que a Bahia apresentou redução de 41% nos casos prováveis de dengue em 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da queda no estado, algumas cidades seguem em situação crítica por causa do crescimento acelerado de notificações. A orientação é aquela, né, gente? A população deve eliminar recipientes com água parada, principal foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde também mantém campanhas de conscientização e ações de bloqueio nos municípios com maior incidência da doença. A Bahia iniciou recentemente a distribuição da vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan, para os 417 municípios do estado. Eu acho que vai ser, talvez, a medida mais efetiva, né, no combate a essa doença. Lógico que nós, população, temos um papel fundamental para a prevenção dessa doença, mas a vacina vai ser realmente muito bem-vinda.
O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o DETRAN, abriu processo seletivo simplificado com 170 vagas para atuação em diferentes cidades do estado. As oportunidades são para níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 3.800, além de auxílio alimentação. As inscrições começaram nesta segunda-feira e devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site do DETRAN. Segundo o edital, as vagas são para áreas administrativas, técnicas e operacionais, incluindo atendimento ao público, e o processo seletivo terá análise curricular e avaliação de títulos. A contratação será no Regime Especial de Direito Administrativo, REDA, modelo utilizado pelo governo da Bahia para admissões temporárias. Os interessados devem acessar o portal ba.gov.br, ba.gov.br, e o DETRAN alerta que os candidatos precisam manter os dados cadastrais atualizados durante todas as etapas do processo. Nesse tipo de caso, é sempre bom a gente lembrar, para você não cair em golpe, ligação, mensagem de WhatsApp. Tudo acontece no ambiente virtual oficial, né, do governo do estado, ba.gov.br.
Agora, uma outra boa notícia, né, de serviço. O Instituto Nacional do Seguro Social realiza neste fim de semana um mutirão de atendimentos em Salvador para tentar reduzir a fila de perícias médicas e avaliações sociais na capital. A ação acontece na agência da Previdência Social da rua Odilon Dória. Integram a mobilização nacional do INSS para acelerar a análise de benefícios que dependem da avaliação presencial. Segundo o INSS, somente na Bahia foram disponibilizadas mais de 2.700 vagas. Na capital, a expectativa é de atendimento de 1.800 pessoas. O foco é atender segurados que aguardam perícia para dar benefícios por incapacidade e também avaliações sociais ligadas ao benefício de prestação continuada, o BPC. Os atendimentos ocorrem mediante agendamento prévio feito pelo aplicativo Meu INSS, pelo site oficial do INSS ou pela central telefônica 135. Parte das perícias também pode ser realizada por meio da chamada perícia conectada, modalidade de teleatendimento utilizada pelo órgão para reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso ao serviço previdenciário.
Gostei do perícia conectada, isso é muito importante, né? Porque as pessoas levam meses esperando apenas, às vezes, para provar que estão vivas, né? E assim, só para dizer, oi, tô aqui, tô vivo, e é interessante que o INSS esteja aí adequada aos tempos modernos e fazendo essa perícia conectada, né, um teleatendimento.
O
O grupo de cordas dedilhadas, eu adorei esse nome, grupo de cordas dedilhadas do Neogibá, fará uma apresentação gratuita hoje na estação Pirajá do metrô em Salvador. O concerto começa às 15h e integra o projeto Circuito Bahia, iniciativa cultural promovida pelo metrô para levar música e manifestações artísticas às estações do sistema metroviário da capital baiana. A apresentação contará com 10 integrantes do núcleo musical, formado por crianças e jovens entre 8 e 23 anos. O grupo trabalha com instrumentos como violão, cavaquinho e bandolim. Ao longo da trajetória, os músicos já passaram por teatros, escolas, igrejas e bibliotecas de Salvador e de cidades do interior da Bahia. Uma pausa, né, para os passageiros que estiverem circulando pela estação Pirajá no horário da apresentação. Só lembrando, então, o grupo de cordas dedilhadas do Neogibá fará um concerto às 15h na estação do metrô. Em qual é a estação? Na estação Pirajá do metrô.
E voltando só, Matheus, aqui a nossa notícia anterior, né, do mutirão do INSS, só para dizer que é na agência da Previdência Social da Rua de Londória, que fica em Brotas. Então, o presencial é lá, mas você precisa fazer aí esse agendamento pelo aplicativo, pelo número 135 ou pelo site do INSS. Mais uma vez, a gente lembra você que é só assim que faz a inscrição para participar do mutirão. Vamos a uma outra boa notícia. Estou gostando, hein, do ritmo do Expresso de hoje. Terminam nesta terça-feira, hoje, as inscrições para o processo seletivo da Defensoria Pública da Bahia, com mais de 100 vagas de estágio e residência jurídica. As oportunidades são para estudantes de nível médio, técnico e superior, além de bacharéis em Direito matriculados em cursos de pós-graduação. As bolsas chegam a R$ 1.850, além de auxílio de transporte. Segundo o edital, são 28 vagas para estudantes de ensino médio e cursos técnicos nas áreas de administração, contabilidade, informática e logística. Também 45 vagas para estágio jurídico e outras 40 para residência jurídica. A seleção é organizada pela Fundação Cefet Bahia e as provas estão marcadas para o dia 24 de maio, aqui em Salvador. As inscrições devem ser feitas até hoje pelo fundacãocefetbahia.org.br/defensoria. As taxas variam entre R$ 17 e R$ 60,00, a depender da modalidade escolhida. O resultado final está previsto para o dia 17 de junho. Então é Fundação Cefet Bahia, claro, sem o cedilha e sem o tio, é fundacãocefetbahia.org.br/defensoria.
O cantor baiano Netinho voltou a atualizar os fãs sobre o tratamento contra o câncer após descobrir a reincidência de um linfoma, doença que afeta o sistema linfático. Internado no Hospital Aliança, em Salvador, o artista informou que passará por duas novas biópsias para que a equipe médica defina qual será o tratamento adotado nesta nova fase. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Netinho afirmou que os exames serão feitos no rim e na medula óssea. O artista afirmou que segue otimista diante do diagnóstico. Netinho havia anunciado no ano passado que estava em remissão após sessões de quimioterapia e já tinha retomado a agenda de apresentações. Conhecido nacionalmente por sucessos como Mila e Capricho dos Deuses, o cantor também enfrentou outros problemas graves de saúde nos últimos anos, incluindo AVCs e complicações hepáticas. Os nossos desejos, né, de recuperação, de que seja um tratamento eficaz para Netinho, que realmente já vem enfrentando várias complicações de saúde ao longo dos últimos anos.
Isso mesmo. Boa sorte aí, Netinho. Força, hein? A CCR Metrô Bahia vai realizar uma operação especial para o jogo entre Vitória e Flamengo nesta quarta-feira no estádio Manuel Barradas, em Salvador, pela Copa do Brasil. Para facilitar a saída dos torcedores após a partida, as estações Flamboyant e Pirajá terão funcionamento estendido até meia-noite e meia, exclusivamente para o embarque e desembarque de passageiros. Segundo a concessionária, haverá reforço no número de viagens conforme a demanda e aumento das equipes de atendimento e segurança nas estações próximas ao Barradão. A orientação é para que os torcedores antecipem a compra ou a recarga dos cartões de acesso para evitar fila, né, no retorno após o jogo. A CCR Metrô informou ainda que o restante do sistema vai funcionar no horário habitual, com desembarque permitido nas demais estações durante a madrugada. A expectativa é de um grande público no Barradão para o confronto decisivo entre Vitória e Flamengo pela competição nacional. Vai ser uma grande festa, hein?
São 8h27, agora para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com ele, com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol e a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, Matheus Pastore e todos que nos escutam aqui pelo Expresso do Dia, aqui na KDAU FM 106.1. Estamos chegando aqui direto da redação da Agência M de Notícias Limitada em Jequié, Bahia. Jequié que amanhece com tempo parcialmente coberto, céu parcialmente coberto, tempo nublado, possibilidade de chuvas finas, aquelas chuvas de outono, como eu chamo. A temperatura nesse momento aqui na redação da Agência M de Notícias no bairro São Luís, os termômetros estão assinalando 24 graus. Chegando com as notícias, infelizmente, a violência em Jequié agora chega a 20, o número de mortos no município do dia 1º de janeiro até a data de ontem. Duas mortes que deram entrada aqui no Instituto Médico Legal, o IML, do Complexo Policial de Jequié. Segundo as informações que recebemos, segunda-feira, ontem, dia 11, pela manhã, deu entrada o corpo de Sérgio Santos, 50 anos de idade, residente no loteamento Sol Nascente. O Sol Nascente, Carla, fica ali no bairro do Joaquim Romão. Sua residência teria sido invadida por elementos que o atingiram com pedaços de pau na cabeça, mas foram muitas pauladas. Ele chegou até a ser socorrido, ainda levado à emergência aqui do Hospital Geral Prado Valadares, mas veio a óbito. Essa ocorrência foi ontem. E aí nós temos uma outra ocorrência, um homem aparentando ter mais de 48 anos de idade, conhecido pelo apelido de Binho. Ele apresentava golpes de faca, arma branca, deu entrada também no Instituto Médico Legal. Segundo informações, o Binho tinha problemas mentais e havia até a suspeita de que teria sido suicídio, mas depois a Polícia Civil, nas primeiras investigações, constatou que ele morava com um irmão e agora o irmão passa a ser o suspeito. Inclusive, ele foi recolhido ao complexo policial de Jequié e aí será feita a investigação. Ouviu o irmão do Binho para saber como aconteceu esse fato. Com essas duas mortes, portanto, chega a 20 o número de mortes aqui no município de Jequié. Olha, Carla, Matheus, eu tenho aqui uma cotação que me foi pedido aí pelo pessoal que está acompanhando essa questão do preço do cacau. O cacau arroba chegou ontem, segunda-feira, dia 11, no eixo Ilhéus e Itabuna, a R$250 arroba. Todos nós sabemos, arroba é 15 quilos, a saca é 60 quilos, então R$1.000 uma saca de 60 quilos do cacau. Cacau que o ano passado, né, chegou a R$1.100 arroba. E agora os produtores estão aí reclamando e reclamando muito. E chega aí agora essa medida aí do governo federal para estabelecer aí a quantidade mínima de cacau no chocolate. Eu nunca prestei atenção, Carla, nunca tive esse cuidado de saber qual a quantidade de cacau que tinha no chocolate. Agora aqui em Jequié nós já temos chocolate de primeiríssima qualidade, que é também fabricado aqui na nossa região. Segue vocês com o Expresso do Dia, eu volto amanhã.
Agora são 8h32, muito obrigada, Ari Moura, pelas informações aí de nossa terra, de Jequié, Importante aí, né, essa informação que você traz dos produtores de cacau, que esperam aí que a sanção da lei que endurece as regras para a fabricação de chocolate coloque um fim a uma crise aí no setor, né? São sucessivas crises nessa lavoura. Marquinhos Santiago, a gente vai fazer uma parada bem breve, rapidinho, só para você tomar um expresso e voltar daqui a pouco com as informações, as principais notícias de hoje. Até já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
106.1 De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente, porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa, são 8 horas e 37 minutos, 8 horas e 37 minutos, na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito para sistemas Android e iOS. Você pode baixar aí no seu celular. Se preferir, também pode nos acompanhar pelo YouTube. Na nossa transmissão simultânea, o perfil é @cardialfm. Ou nas nossas redes sociais, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta terça-feira.
Expresso do Dia.
Explosão de gás deixa ao menos um morto, 3 feridos e dezenas de imóveis destruídos na zona oeste de São Paulo. Pelo menos uma pessoa morre após o ônibus tombar na BR-324 aqui na Bahia. Polícia apreende mais de 2 suspeitos da morte do adolescente morto a tiros na frente de escola em Feira de Santana. Dengue avança na Bahia e 6 cidades entram em situação de epidemia. Detran abre seleção com 170 vagas e salários de até R$ 3.800. INSS faz mutirão em Salvador para reduzir filas de perícias e avaliações sociais. Vitória e Flamengo no Barradão, metrô terá operação especial na capital baiana. Lula veta projeto que reconhecia estágio como experiência profissional em concursos. E Justiça da Bolívia renova mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales. A hora certa são 8 horas e 39 minutos. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar dele, do que você gosta, do esporte.
Esportes.
Hoje, Raimundo Rui fala pra gente aqui no Expresso do Dia dos desfalques do Bahia na partida contra o Remo e a missão do Vitória frente ao Flamengo. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Olha, o Bahia vai enfrentar a equipe do Remo, você já sabe, torcedor. O problema é que surgiram problemas para este jogo. Já há um grande problema, que é vencer o Remo com um placar avantajado. Porque o jogo é pela Copa do Brasil e o Bahia perdeu essa partida pelo placar de 3-1. Significa que o Bahia tem que ganhar de 2-0 se quiser levar a partida para os pênaltis. Se quiser passar direto pelo Remo, vai ter que vencer por 3-0. Aí a vaga é do Bahia. Agora, o Bahia nunca virou jogos assim, nesse tipo de competição. Será um desafio? O desafio de vencer por 3 gols de diferença e o desafio de nunca ter vencido esse tipo de jogos de mata-mata. Além do mais, o Bahia tem problemas. O jogador William José é questionado pela torcida. Eu não sei se é problema ou solução. Não vai poder jogar. Aí vai entrar Everaldo ou mesmo Del. Como ele não coloca os meninos da base, provavelmente o escolhido será o Everaldo. O jogo do Bahia é quarta-feira às 21h30. Já o Vitória encara o Flamengo também às 21h30, aí já da quinta-feira. Esse jogo, o Vitória precisa de vencer por 1-0. Aí o jogo vai para os pênaltis. Aí se o Vitória vence por 2-0, a vaga é do Sport Clube Vitória. Difícil? Muito difícil. Complicado? Sim. Mas nada é impossível, até porque futebol não é uma ciência exata. Então vamos torcer pelos nossos representantes para que eles possam seguir na Copa do Brasil 2026. Quanto à seleção brasileira, dizem que o Juba está na pré-lista já foi enviada lá para a CBF, né? E que Juba estaria aí, pelo menos, entre os 50 prováveis que, caso precise, ele estaria ali para substituir algum jogador que substitua na sua posição. Bom, esperamos para ver. De fato, no momento aqui no Brasil, não tem nenhum lateral com a qualidade, com a criatividade do jogador Juba do Sport Clube Bahia. Mas é bem verdade também que a